Você está ouvindo Feijoada Completa.
Jota Quest, mais uma música. Essa música foi feita na época da Copa de 2002, aquela coisa assim, bem falando de vivendo de folia e caos, né? Um pouco tratando aí das questões do Brasil, das dificuldades do Brasil, das lutas do Brasil, e também falando um pouco da felicidade do povo, porque afinal de contas é assim. No Brasil, só na moral, como diz o Flauzino nessa música, né? Que é um desafio aí, no meio do caos, você viver a alegria.
Agora não teve muita folia em 2002, não, né? Foi aquela Copa que a gente tinha que ver de madrugada, não
de
foi?
De madrugada. É. Ah, mas era bacana.
Depois... Mas foi bom, a gente foi campeão ainda, né?
A gente foi campeão. Teve aquele jogo de 4 horas da manhã, Brasil e Inglaterra. Às 6 da manhã foi todo mundo lá pra Savassi, lá na Zona Sul de Belo Horizonte. Comemorar, você imagina, 7 horas da manhã a galera tava detonando geral. Era muito divertido.
Foi, né?
A gente teve que fazer das tripas coração naquela Copa do Mundo pra poder ver jogo de madrugada.
E garantir a folia.
E garantir a folia, porque precisava, né? Mas é bem bacana esse período aí, esse 2002. E a música, a época que saiu justamente essa música. Essa música foi um dos símbolos da Copa na época, né?
E um passarinho me contou que você teve uma participação nessa música, é isso?
Não era pra falar, não, mas...
Ah, não!
Tive sim.
Tive sim. Mas talento, sem prestando seu talento.
Eu fui, na verdade, eu trabalhava com gravação de estúdio na época, com música, né? Já trabalhei muito tempo com isso. E aí fui receber um convite do Play, que é um cantor lá de BH, um cara muito bom de serviço, grande amigo. E quando o Jota Quest foi gravar esse disco, lá em 2002, no início de 2002, o Flauzino, Rogério Flauzino, pediu ao Play que ele, Play, selecionasse o pessoal que fosse fazer o back vocal, ele próprio e mais duas pessoas. E aí o Play ligou pra mim, na época, me chamou pra fazer, foi muito uma experiência muito bacana de trabalhar com o pessoal do Jota. Enfim, Minas tem muita essa coisa, né? Você encontra com o pessoal... Não tem muita essa coisa de tietagem, porque você vê o povo assim normalmente, né? No dia a dia, muito tranquilo. Então, foi uma experiência muito bacana trabalhar com eles e trabalhar com uma produção totalmente independente. Eles fizeram um disco por conta deles. Já estavam com a confiança da gravadora para poder fazer o trabalho sozinhos. E foi muito bacana, viu? Trabalhar com essa galera foi muito legal.
Pois é, quem tá ouvindo a gente, os 1001 talentos de Edson Júnior.
E o Seu Jorge colocou a parte dele mais tarde, né? Tem uma fala aí do Seu Jorge no meio dessa música, é muito bacana, muito legal mesmo. Bom, já falamos demais, agora vamos falar de Casa das Palavras de Literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como é que vai, meu querido?
Tudo bem, como é que tá, Edson?
Tô bom demais da conta.
E
sabe
aí,
sabe como é que mineiro responde, né? Bom demais da conta.
Ei, Beto.
Alô, Beto. Beto, vou ter que refazer a ligação com você, porque tá muito ruim.
Tá ruim? Eu aguardo, então. Obrigado.
Tá, só um minutinho. Fica aí, segura aí. Só pra gente poder falar mais um pouquinho de bobagem aqui nesse
né? Pra bater mais um papinho enquanto a gente refaz essa ligação.
A gente refaz a chamada com o Beto Seabra. Mas fala de mineiro é um negócio sério. E realmente esse trabalho, a gente... Eu lembro da gente fazendo gravações assim à tarde, né? E o Flauzino sempre foi uma pessoa muito democrática. Chegava com umas letras meio prontas assim... O que vocês acham disso? Muda isso, muda aquilo. Uma pessoa muito bacana.
Ah, então tinha um processo
de criação mútua, sabe?
Que bacana.
Era muito legal mesmo, assim. Muito bom.
A gente já tá com o Beto.
Beto Seabra, agora vamos falar, vamos ver se vai.
Agora Agora vai.
Agora vai.
Agora foi. Oi, Beto.
Tudo bom, né?
Tudo bem? Então.
Vamos falar então.
De livros e música e política, tudo junto?
Tudo junto, pois é. Tudo junto. Pois é, exatamente. Nós vamos falar desse projeto aí que tem a apoio da editora Nova Fronteira, não é isso?
Isso, a editora Nova Fronteira.
Exatamente. Do, capitaneado aí pelo Franklin Martins, falando aí chamado Quem foi que inventou o Brasil? Como é que nasceu esse projeto aí, Beto?
Na verdade, esse projeto não é novo. Né? O que é novo é a disposição da editora de colocar tudo isso à disposição do público. Então, eles criaram um site chamado quemfoiqueinventoubrasil.com, onde você pode entrar lá e ouvir os mais de 1000 fonogramas que contam a história do Brasil. Começa desde o começo do século XX, né? Que é o primeiro fonograma, foi gravado em 1902 até 2002. Então, são 100 anos, 101 anos, na verdade. Esse material, além dos 3 livros que foram publicados, estão à disposição, né? Quem quiser, são livros maravilhosos. Mais para ser consultados do que para serem lidos, porque cada música é um verbete, né?
Uhum.
E aí você tem uma introdução geral que você lê a história do Brasil naquele período, e em seguida você pode consultar pelas músicas. Então tem desde as músicas mais conhecidas aí de protesto, até as marchinhas de carnaval, até jingles de campanha que ficaram famosos. Então é um grande retrato da história do Brasil republicano pela música popular brasileira. Então é a música popular contando a história da República Brasileira.
Coisa bacana, hein?
Muito legal.
Pois bem, vamos ver alguns exemplos, Beto?
Vamos. Eu selecionei aqui 4 músicas, mas tem muito mais. Eu tinha selecionado umas 20, mas vocês reduziram para 4, né?
Não vou ocupar
o programa de vocês.
Pressões do tempo.
As pressões do tempo.
Eu selecionei 4. Para começar, eu peguei uma música de 1931, do Noel Rosa e do João de Barro, que é uma crítica, não é para o governo revolucionário lá da Revolução de 30, tinha acabado de assumir e pedir ao povo que fosse otimista, porque o país estava passando por uma crise, diante da crise da Bolsa de Nova York de 1929, né? Aí o Noel fez o samba da boa vontade. Nós estamos ouvindo aí ao fundo. Vamos ver um pedacinho. Então.
Campanha da boa vontade? Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre o teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia, viva na pinimba, passando a pirão de areia. Viver alegre hoje é preciso.
Muito bacana, hein?
Muito bacana. E é uma forma de criticar, né? O pedido do governo para que as pessoas fossem otimistas com a situação no Brasil. Aí o Noel Rosa e o João de Barro fizeram essa música.
Letra divertida também, né?
É, muito divertido. Muito divertido. Ali, as letras do Noel são sempre, né, muito inteligentes.
É, muito divertido.
Né?
É.
Então acabou que era para ser apenas uma brincadeira daquele momento, acabou virando uma música que foi até regravada recentemente no Brasil por um grupo lá do Rio de Janeiro. E acho que ela é super atual, né?
Uhum.
Ela continua muito atual, a letra dela. E mesmo é um samba bonito também, bem feito, vale a pena ouvir, inclusive as versões mais novas dela. Samba da Boa Vontade.
Muito bacana. A próxima música?
Aí a gente dá um pulinho, pula um pouco mais pra frente, né? Aí você tem centenas de músicas que falam desse período histórico aí que teve após a Revolução de 30, o período Vargas, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. O retorno de Vargas, o suicídio de Vargas. Mas aí eu pulei um pouco e vamos lá pra frente, já no início do governo JK, que foi uma música que fez muito sucesso, uma música da Palinda Batista, que faz graça sobre a transferência da capital para Brasília, né? Quando o JK entrou, anunciou que queria cumprir a Constituição e mudar a capital do Rio para Brasília, aí essa música fez muito sucesso. Vamos ouvir um pedacinho.
Dizem é voz corrente, em Goiás será a nova capital.
Que legal, né? Muito sensacional.
É um recado político, né? Mas ao mesmo tempo com graça, né? Quer dizer, você pode levar a capital para Brasília, mas deixa aqui no Rio o nosso carnaval.
Que foi o que aconteceu no final das contas.
Aconteceu, é verdade. Continua lá o carnaval, o maior carnaval do planeta continua sendo no Rio de Janeiro, né? É interessante, Paulo, você falar nisso, porque a música brasileira, ela é impressionante como ela reflete a história, assim, política do Brasil, política, econômica, social, né? É, tudo que aconteceu no Brasil nesse um século e pouco de república, um século quase um século e meio já, né? A música sempre repercutiu de alguma forma, sabe? Então, todos os acontecimentos têm alguma música ou que brinca com aquilo, né? Ou então que faz uma crítica direta. A gente vai ver aí outra, mais algumas que eu escolhi aí. Mas vale a pena entrar nesse site lá e ver que tem muita coisa lá. É uma aula de história.
É impressionante, né? É o componente político da arte, assim, né?
Tá, exatamente. É muito bacana mesmo.
Isso.
Bom, vamos dar um pulo, então, para os anos 60, 70?
Vamos. Eu escolhi uma música dos anos 60 que apesar dela ter sido muito tocada, já ela não é pensada como uma música política de protesto, mas ela é. Que foi uma música do Wilson Simonal, junto com o Ronaldo Bosco, ali, né, que fez a letra, que foi um tributo ao Martin Luther King. Essa música é de 1967, em plena ditadura, né? Então, ela, de certa forma, ela burlou a censura, porque ela não é uma música que afrontava o governo, mas ela é uma música que falava da questão da raça, né?
Exatamente.
É, e ela pegou o Martin Luther King e foi um sucesso danado essa música na época. Pode, pela música aí a gente vai ouvir, virou um hino, né? Pelo fim do preconceito de raça no Brasil. Que havia muita história do Brasil.
E detalhe, Beto, que foi feita e gravada quando o Martin Luther King ainda estava vivo, né?
Ainda estava vivo. Foi até regravada ela agora recentemente, acho que pelo Simoninha, né? Pelo filho do Wilson Simonal. Mas ela fez muito sucesso na época porque ela era uma música dançante, alegre, mas falava de um sistema sério.
Exatamente.
Então vamos ouvir um pouquinho. Eu acho que esse início aí o Wilson Simonal está falando,
exatamente.
Um pouco da música. Mas daqui a pouco começa o balanço.
A parte cantada aí. É, vamos ouvir um pouquinho.
Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais.
Bom, hein? E tem uma influência direta da música negra americana também, né, Beto?
Sim, é. Como quase tudo que o Wilson Simonal fez, né?
Aham. Uhum. Realmente é, muito, muito Black, bacana.
Né? É.
Muito bacana. Mas,
e essa música é uma das que estão aí nos livros do Frank Martins. São três livros, né? Esse está no segundo livro, que fala do período ali entre 64 e 1984, que é o período de redemocratização do Brasil.
Uhum. Bom, agora a gente vai dar um pulo para os anos 80 e vamos falar da censura.
Isso, aí já. Solange, ele é do The Police.
Exatamente, Solange. E o Léo Jaime fez essa versão aqui falando da Solange, né?
É, porque em pleno anos 80 já a ditadura já tinha acabado, mas a censura continuava atuando, né? E a dona Solange, que era chefe da censura, ela foi homenageada pelo Léo Jaime nessa música, nessa versão do Solone, né? Essa música tocou demais na época, impressionante como ela tocava.
Vamos ouvir um pedacinho. Muito bom, né? Muito boa a letra quando ele fala assim: Eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, seu nome vem me interromper.
É muito bem-humorado,
é
né?
Muito bem-humorado, muito... né? E quando foi lançado, as pessoas ouviram e não sacaram na hora que era uma música de protesto. Né?
É, exatamente.
Caiu a ficha.
É, demorou a cair a ficha, exatamente.
O tempo que se usava de ficha, né?
Pois é. E durava 3 minutos aquela fichinha, viu, Beto?
3 minutos, é?
3 minutos a fichinha.
Caramba, durava bastante até.
É, dava pra falar bastante, não era ruim não.
Depende, né? Depende do momento.
Depende do momento. Carinha que ligava pra namorada gastava 10, 15 fichas.
É verdade, é.
Mas realmente é uma música muito interessante, mostra, né? Quer dizer que a censura desgarrado da arte... Foi um negócio difícil de acontecer, né? Mesmo depois do fim da ditadura, até a Constituição de 88 continuou havendo censura, né?
É, ela continuou ainda um pouco. É, até as outras músicas que a gente coloca aí, depois que tem, a partir daí também, não falam da censura, mas falam da liberdade de expressão, né? Estão sempre falando nisso, né? Eu acho que é igual aquela coisa, mal comparando, é como assim, é igual a propaganda da Coca-Cola. A Coca-Cola continua fazendo propaganda, né?
Uhum.
Ela é o refrigerante mais consumido do mundo, mas ela nunca deixa de lembrar que ela existe. É um pouco
isso.
Mesmo que a gente sabe que não existe mais censura, mas tem que reafirmar isso toda vez, né?
Uhum. Exatamente.
A gente sabe que isso pode voltar um dia, né? A gente sabe que tudo volta, né?
É, tudo é cíclico.
Então, o caráter cíclico da nossa história.
É, exatamente. Então é sempre bom ter isso muito claro do quanto é ruim, né? Quanto é condenável você ter esse tipo de repressão, né? À arte e as pessoas terem como é importante você ter a liberdade de dizer o que você pensa, né? Isso é uma coisa muito importante.
É.
Beto, então o site é o queminventoubrasil.com, não é isso?
.com, queminventoubrasil.com, aí você entra lá, tem as mais de 1000 músicas, não na íntegra, porque tem questão de direito autoral, então eles botam apenas trechos, né?
Uhum.
Tá bem legal, eu entrei no site aqui, entrou, dá pra clicar, né? Em cada nomezinho da música, enfim, tá bem bacana, tem os 3 volumes separados, tá bem bacana o site.
É, muito legal.
Bem legal, é um espaço de pesquisa e de diversão, né? Você vai pesquisando, aprendendo a história do Brasil e se divertindo. E tem uns livros também que... Na internet você encontra os livros aí, se quem quiser estudar mais e ler mais, estou à disposição, tá bom?
Ok. Maravilha, Beto. Beto Seabra, nosso Casa das Palavras, falando aqui com a gente, então, portanto, sobre esse projeto aí, o Quem Inventou o Brasil, com a curadoria aí do jornalista Franklin Martins, ele que é jornalista, cientista político, pesquisador e uma pessoa aí muito atuante no jornalismo político, na história aí da nossa imprensa. Franklin, muito...
Beto
Seabra, muito obrigado pela participação, hoje tá difícil, a secura tá fazendo a gente tropeçar aqui.
Faz.
Muito obrigado pela participação, Beto, um grande abraço para você, meu caro.
Obrigado, Edson. Obrigado, Paulinha.
Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Bacana demais, hein? Valeu, Beto. Beto Seabra conversando com a gente e agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Oi, Adriana. Boa tarde. Como vai você?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom?
Tudo jóia.
Boa tarde, Adriana.
Você não tá correndo, não, né, Adriana?
Não, agora eu não tô correndo, não.
Ah, bom.
Tá só programando a próxima corrida.
Tá só programando a próxima corrida, né?
Ah, Edson. Pois é, vou falar novamente do assunto que eu já falei aqui uma ou duas vezes, mas é que é o turismo que tá rolando muito, assim, né? Eu não sei se vocês percebem, mas é o que corro. Percebo muito esse turismo para corrida, entendeu?
Sim, sim.
Eu estava em Berlim agora há 2 semanas. Eu não fui correr a maratona, fui ver minha irmã correr a maratona de Berlim. E simplesmente são 42 quilômetros em que a cidade inteira e os turistas ficam em volta do percurso incentivando, né?
Uhum.
E aí você vê aquelas, sei lá, 60 mil pessoas correndo numa maratona. E aí você imagina o tanto de turismo que rola nisso, né? As pessoas que viajam só, não só para correr, né? Mas colocam a corrida como um dos objetivos e, claro, vão conhecer a cidade e tal. Então é uma coisa que está crescendo muito, Brasil e mundo assim inteiro. Tem corrida, se você olhar um calendário de corridas anual, tem corrida muitas corridas todos os fins de semana, né? Então, é um turismo, assim, que é bem grande. É, eu acho bem legal. É, eu já corri algumas vezes em viagem. E, claro, é melhor você chegar logo para correr, porque senão você vai ter que ficar regulando comida, bebida, né? Esforço físico, tá? Uhum.
Então, o ideal é você chegar mais perto da prova para aproveitar o turismo depois da prova, né?
Exatamente. É melhor você chegar já pronto para correr, aí depois você passa uma semana em seguida curtindo, né? Depois já fez a obrigação, que é a corrida, né? E aí você curte.
E tem aumentado o número de provas, então, Adriana, de provas, porque assim, a gente tem essas provas oficiais maiores que a gente conhece, como uhum. Maratona de Nova York, a Meia Maratona do Rio, a Maratona de Berlim que você mencionou. Agora, o número de provas, digamos assim, com atletas amadores, né, tem aumentado também, e isso tem estimulado, inclusive no Brasil, esse turismo da corrida?
Ah, com certeza. O Brasil é assim, Brasília eu acho engraçado, porque Brasília, de vez em quando, alguém pergunta, ah, você viu aquela corrida que teve esse fim de semana? Aí eu falo, qual delas, né? Então, quer dizer, todo fim de semana tem umas 3, 4 corridas acontecendo ao mesmo tempo em Brasília. E nas outras cidades é a mesma coisa. E tem agências especializadas em corrida e turismo, que já, por exemplo, tem maratonas que você precisa de um índice para participar, você precisa de um sorteio para participar. Essas agências já te entregam um pacote completo, já com o sorteio feito, você já está com a inscrição garantida, né? Claro que não é barato, mas assim, é um clima legal, assim, né, agora que eu estava em Berlim, o hotel que eu estava, eu acho que 70% das pessoas estavam ligadas à corrida, né? Uhum. Você via no café da manhã as pessoas indo correr, saindo para maratona e tal. Então, assim, é um clima muito, muito interessante. Esse ano, por exemplo, ainda tem algumas maratonas bem importantes, que é de Chicago, agora é dia 7 de outubro. Atenas é a tradicionalíssima, né? 11 de novembro vai ter a maratona de Atenas. Tem a maratona do Círculo Polar, na Groenlândia, né? Para quem gosta de frio, é um maluco que gosta de correr no frio louco. Tem meia maratona da meia-noite na Noruega, em Tromsø, que eu tenho uns amigos que já fizeram e dizem que é super legal e é no dia 5 de janeiro, ou seja, né, ainda dá tempo se conseguir inscrição.
Uhum.
E o legal é você abrir agora o calendário do ano que vem e já programar. Eu já estou programando a minha do ano que vem.
Agora, Adriana, você falou aí de algumas corridas que tem, você deu essa dica de chegar perto da corrida. O que você diria para quem está aí, quem já corre no dia a dia ou começou a correr tem pouco tempo, está programando uma primeira viagem aí para participar de uma corrida? O que você daria de dica?
Olha, aqui no Brasil, uma maratona e meia maratona super tradicional, o ST comentou, do Rio, ocorre em junho, né, no feriado de Corpus Christi. E o primeiro lote de inscrição já se encerrou, já acabou, e agora eles estão abrindo o segundo lote já. Então, assim, eu dou a dica de um percurso como esse do Rio, por exemplo, que é um lugar maravilhoso, né? Junho não faz tanto calor, mas pode fazer, mas não faz tanto calor como agora está fazendo aqui, por exemplo, né? Uma maratona que todos falam que é muito boa, que eu estou pretendendo fazer ano que vem, a meia maratona de Buenos Aires, que dizem que é linda e é plana, né? Então, assim, eu acho que para quem vai começar, tem que ir para um lugar legal, assim, eu sinceramente, eu não gosto muito de correr meia maratona em Brasília, porque eu já conheço todo o percurso daqui que eu não vejo graça. Eu acho legal você sair daqui para algum lugar diferente. Eu já corri em Florianópolis também, que é no inverno, muito, muito gostosa a meia maratona de Florianópolis.
Aliás, Adriana, você correu a meia de Florianópolis. Eu fui a Florianópolis ano passado, foi junho do ano passado, justamente na data da corrida, eu nem sabia. Eu cheguei no hotel, eu lembro que eu me hospedei num hotel no centro da cidade, E todo mundo que tava lá praticamente hospedado lá ia, tava lá pra corrida. Então era assim, uma galera. Mas gente,
é perto da largada, é ótimo.
É perto da largada, exatamente, que era perto da Ponte Cecília Luz, né?
Isso. Então, aí você pode sentir essa energia que tem, né? O pessoal que vai correr maratona.
É muito legal mesmo, muito legal mesmo. Bacana. Então é isso, a pessoa, quer dizer, bacana a pessoa procurar, então já tem essas agências, né, que podem inclusive orientar a pessoa sobre as provas, quais são as provas, sobre o calendário, e a gente ajuda inclusive a fazer a inscrição, a agência?
Eles já fazem a inscrição.
Ah, legal.
Já fazem a inscrição, Bacana. Eu nunca fiz por agência, sempre fui por conta própria, mas eu sei que tem gente que faz por agência porque já garante a inscrição de quem não conseguiu ser sorteado para algumas maratonas, como a de Berlim, por exemplo, que é sorteio.
Maravilha. Muito bom, Adriana Magalhães, falando aí sobre corrida e turismo, né? O turismo para quem vai praticar esportes, muito bem, pessoas dispostas, bacanas, gente muito, muito disponível para poder fazer exercício na hora de uma viagem. Por que que eu só penso em restaurante quando eu viajo? Mas isso
mas eu também penso. Depois da corrida, você não acha que todo mundo enche a cara e come pra caramba, né?
Tem que ser, né? É isso aí, tá certo, viu, Adriana? Adriana Magalhães participando aqui do Feijoada. Grande abraço pra você, Adriana. Até um grande abraço.
Um abraço, gente. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, tchau.
Você também, tudo de bom. Tchau. É, Adriana Magalhães falando um pouco aí sobre essa questão. Até agência, essa eu não sabia. Agência especializada já em turismo de esporte, né? Para você praticar corrida. Bacana, faça isso. Vá, pratique a corrida, a gente se encontra na porta do restaurante.
É o que estava na minha cabeça. Então, pratique a corrida e a gente.
E a gente espera lá, né? A gente fica esperando pra gente comer um negócio bacana depois.
Que horror!
Ai, que coisa horrível. Não, gente, a gente não é tão sedentário assim. A gente faz pelo menos academia. Vamos de música, vamos? Pra gente poder relaxar um pouquinho, tomar um café? Aí, ó, Jorge Ben e W Brasil. Vamos lá.
Escada daí, essa escada. bicho pega. Eu também quero graves, médios e agudos. Eu vou chamar Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico de Maia. De Maia. De Maia. De Maia. Em cima. De Maia.
Ei, beleza. Jorge Ben. Jorge Benjor. W Brasil. Canção aí que o Jorge Ben fez, inclusive homenageando o grande Tim Maia. Fala nisso, Tim Maia hoje faria 76 anos, aniversário dele, de nascimento do Tim Maia. 76 anos, hoje é 28 de setembro, aniversário do grande Tim Maia. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta.
Feijoada completa.